Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor Deus deste lugar, Papai, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos, Senhor, o poder sobrenatural que está em Ti, Senhor. E eu rogo a Ti, pelo poder, Senhor, da glória que está neste lugar, Senhor, que a Tua unção, que o Teu poder agora envolva a Tua igreja, labahalabasubi, alabacheias, lemiclabaceias, serebicanda, lalalabalabacheias. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, fiel e verdadeiro, Senhor, coloca no meu coração agora as Tuas palavras, Senhor. Coloca nos meus ouvidos agora, Senhor, a Tua voz santa, Senhor da glória, Pai. Fala minha mente, Senhor da glória, Pai, conforme, Senhor, prometido por Ti, Senhor da glória, Pai. Ó, Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, Senhor, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Senhor, falaria conosco, Senhor. Então fala a minha mente agora, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, Senhor. Deus vivo, Senhor, deste lugar, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada agora, para a Tua glória e honra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, como você pôde perceber, né? Lemos aqui, começamos a ler o primeiro versículo da Bíblia, né, que fala exatamente dos princípios, né? A palavra Gênesis significa princípio. E nós sabemos que tudo tem um princípio, né? Não existe nada nas nossas vidas que não tenha um princípio. E a criação de Deus também teve um princípio. E esse princípio foi relatado aqui, neste versículo, neste primeiro versículo que nós lemos aqui. Nós sabemos, irmãos, que Deus criou os céus e a terra, e essa afirmação ela é descrita nesse primeiro versículo, e também em inúmeros versículos na Bíblia. Um dos nomes de Deus, né, um dos adjetivos maravilhosos de Deus é do Deus Criador dos céus e da terra, né? Deus é conhecido assim na Bíblia, né? Deus criou os céus e a terra. Em diversas passagens bíblicas, esse texto é citado, assim como Deus disse, né, prometendo, né, ali ao povo de Israel, que ele seria conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus disse isso a Moisés, né? Deus disse que ele seria conhecido perpetuamente como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso representativamente mostra que o nosso Deus é o nosso Deus também, porque, conforme diz a Bíblia, nós fomos enxertados, agregados ao povo de Israel por conta de Jesus Cristo, Filho de Deus, por termos aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira e nos tornamos povo de Deus. E você sabe que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, era o povo de Israel. Deus escolheu um povo, separou um povo para tratar este povo, para ensinar este povo, para cuidar deste povo e para chamar este povo de Deus, de povo santo, de povo separado, conforme diz a Bíblia. E este já é um princípio, né? Quando Deus né, criou o povo de Israel, um povo separado, ele já estava profetizando, né, que ele desejava um povo separado, um povo ali consagrado a ele, um povo aonde as coisas que são dele, né, fossem importantes, aonde um povo que era ali fiel, que seria fiel a ele, que seria obediente a ele, um povo que se separaria do mundo no sentido, né, de pensamentos, de palavras, no sentido, né, de estar ali, né, voltado verdadeiramente para Deus. Todos nós sabemos, né, irmãos, que a razão desse mundo ser tenebroso do jeito que ele é hoje é o afastamento das pessoas de Deus. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, né, mais terrível, né, essas pessoas ficam, mais suscetíveis às influências satânicas, à maldade, às coisas ruins essas pessoas ficam. E se você fizer uma analogia, como eu sempre falo, né, se todas as pessoas do mundo, se as pessoas do mundo tivessem Deus no seu coração e fossem obedientes a Deus, elas não conseguiriam matar, elas não conseguiriam roubar, elas não conseguiriam desejar mal ao seu próximo, elas não conseguiriam fazer algo de ruim na vida das pessoas, né? Todas as características das pessoas, se tivessem Deus verdadeiro no seu coração, seriam completamente diferentes. O mundo seria diferente, e esse é o mundo idealizado por Deus, o mundo que Deus desejava, por isso que ele tanto fala da separação, que ele quer um povo diferente, né? Ele queria que o mundo todo fosse assim, mas o mundo rejeitou a ele, o mundo está se separando dele, o mundo está desprezando ele, o mundo está não desejando mais as coisas que são dele, para viverem ali os seus desejos, os seus devaneios, para viver ali, né, as convicções dos seus próprios corações, e vão receber as consequências dessas atitudes como estão recebendo. Desastres, tragédias, maldições, toda a sorte de coisas ruins acontecem quando as pessoas se separam de Deus, porque esse não é o desejo de Deus. Se você olhar a palavra do Senhor e entender que essa palavra é verdadeira, e eu sempre digo que o nosso Deus que criou os céus e a terra, que teve o poder para criar os céus e a terra, ele tem poder para deixar um livro verdadeiro escrito para nós. Um livro onde conta as coisas que ele tem interesse em revelar a nós. Ele revelou e falou que ele criou os céus e a terra, só que ele disse que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E eu quero dizer para você, irmãos, que esses poucos versículos que nós lemos aqui, lemos já dois versículos agora e no início lemos três versículos. Na verdade, esses três versículos mostram tudo aquilo que a humanidade está vivendo e tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nas nossas vidas. Porque como tudo tem um princípio, né? Como tudo tem um início, também as coisas que são de Deus, as transformações que o Senhor Deus deseja que aconteçam nas nossas vidas, elas também ainda estão aqui, né, sendo profetizadas e ditas a nós. A necessidade do homem se transformar, né? A necessidade do homem mudar, a necessidade do homem, né, não ser trevas, do homem não ter características que não são as características que Deus deseja originalmente para o homem, ainda estão de pé, e o Senhor está trabalhando nisso, o Senhor está se movendo nisso, naquilo que era trevas, naquilo que não tinha luz, daquilo que não servia para nada, daquilo que não satisfazia a Deus, embora Deus tenha criado, todos nós somos criados por Deus, mas a criatura em si não vale, a criatura em si, né, não agrada a Deus, somente a criatura não agrada a Deus. Nós temos que ser pessoas transformadas pelo Senhor. Quando Nicodemos que era ali uma pessoa extremamente importante no meio dos sacerdotes, foi escondido à noite procurar Jesus para inquirir a ele, porque ele estava ali, né, completamente extasiado pelos sinais que o Senhor Jesus fazia, e ele mesmo falou assim: olha, nenhum homem consegue fazer os sinais que você faz se não vier de Deus. E ele, a primeira coisa que ele falou para Nicodemos foi assim, falou assim, né, se o homem não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus, ele não verá o reino de Deus. E ele falou mais, ele falou assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, o que é nascido de Deus é Espírito. Com E minúsculo. Temos que compreender aquilo que Jesus falou, porque a criação é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o Senhor Jesus ainda disse assim, e quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com essas palavras a um homem que era inteligente, sábio, um homem que tinha autoridade, quando ele disse essas palavras, da necessidade de nós nos transformarmos, de nós nascermos de novo, termos um coração voltado para Deus, termos um coração voltado para aquele que nos criou, termos um coração voltado para aquele que criou os céus e a terra. Não adianta, irmãos, nós acharmos que nós vamos ter direito às coisas que são de Deus, se nós não nascermos de novo, se nós não mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, se nós não voltarmos o nosso coração para Deus, para que o Espírito de Deus habite em nós, ou seja, para que o Espírito de Deus faça morada em nós, e nós sejamos pessoas verdadeiramente espirituais, porque, né, na criação, Deus disse, né, quando ele disse, façamos o homem à imagem e semelhança, à nossa imagem e à nossa semelhança, quando Deus usou o verbo no plural, ele estava conversando com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o princípio. Nós louvamos aqui o início e o fim, alfa e o ômega. Jesus é o princípio da criação. Houve transformação porque Jesus estava lá. Houve transformação porque o Senhor estava no meio da criação e ele falou, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, o desejo de Deus é que o homem seja espiritual, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o homem, a imagem e semelhança de Deus, é Espírito. Por isso que Jesus falou, temos que nascer de novo. O homem tem que nascer da água e do Espírito. Por que que Deus falou isso? Por que que Jesus falou isso? Nascer de novo, né? O batismo nas águas, quando Jesus fala nascer da água, o batismo nas águas, ele marca, né? Ele simboliza a regeneração, né? Quando o homem desce às águas, ali no batismo, simboliza que quando ele desceu, ele morreu para o pecado. Não aconteceu ali, irmãos. Simboliza, porque quando o homem é batizado é porque ele já decidiu seguir a Cristo e, consequentemente, o pecado já não tem mais força sobre a sua vida. Então, simbolicamente, quando ele desce às águas, significa que o homem está sendo sepultado, o velho homem está sendo sepultado. O homem que pecava, o homem que desejava o mal, o homem que estava distante de Deus, o homem que não queria a Deus, descendo as águas, estava sendo sepultado, e quando o homem subia, o homem nasceu de novo, uma nova criatura, com um coração voltado para Deus, com um coração ali entregue ao Senhor, com novos pensamentos, com novos desejos, com novas atitudes. Esse é o símbolo. Não acontece nada ali no batismo, irmãos, porque tudo isso tem que acontecer antes, para que o batismo depois aconteça. Mas nós entendemos que aquilo que Jesus disse na sua palavra significa, né, claramente aquilo que Deus deseja para o homem, que é um homem regenerado, um homem transformado, um homem com o coração voltado para Ele. E as palavras de Jesus foram muito sérias. E as palavras de Deus são muito sérias sempre, né? E se você olhar a Bíblia, se você olhar, né, toda a palavra do Senhor, você vai encontrar uma lógica inacreditável naquilo que aconteceu durante milhares de anos que são relatados neste livro maravilhoso. O mundo sem Jesus é trevas. O mundo sem o Senhor, ele não tem sentido. Ele não tem sentido, é sem forma e vazia. O homem sem Deus é um homem sem forma e é um homem vazio. É por isso que você tem hoje muitas pessoas que procuram algo que não compreende aquilo que é e tudo que está ao seu redor, independentemente da quantidade de dinheiro que elas tenham, muitas vezes não tem sentido e muitas pessoas têm recorrido ao suicídio. Muitas pessoas com muito dinheiro que talvez simbolize ali o bem-estar, e não é verdade, porque as pessoas ricas normalmente são muito tristes, amarguradas, não têm sentido na vida, não veem sentido na vida, sofrem no seu íntimo, né? Aparentemente são pessoas felizes, mas quantas vezes você conversa com essas pessoas e ministra essas pessoas e você vai ver ali, né, o vazio que existe dentro delas. Principalmente quando elas não têm Deus no seu coração. Porque quando a pessoa não tem Deus no seu coração, ela tem medo de tudo. Ela tem medo de perder tudo que ela conquistou. Ela rouba, ela engana, ela corrompe para manter o seu padrão de vida. E quantas vezes isso? Aliás, todas as vezes que isso acontece, vem a falta de paz, a opressão maligna. E vem ali toda a sorte de situações que transformam a vida de uma pessoa muitas vezes rica num inferno completo. Eu tenho certeza que talvez você conheça alguém que já viveu isso, ou esteja vivendo isso, ou seja isso. Se você conhecer na profundidade, você vai ver que esta é uma verdade plena. Outra coisa que acontece, a pessoa se transforma, ela vira escrava do trabalho dela, né? Ela vira escravo daquilo, né, que ela acha que ela pode perder e só quer multiplicar e se transforma, né, naquele homem, né, como Jesus na parábola exemplificou, daquele homem que colheu muito dos frutos da sua plantação, colheu, encheu os seus celeiros e disse assim: vou construir mais celeiros, porque aí eu vou encher esses celeiros de coisa e vou viver uma vida regalada. E o Senhor Jesus veio e falou: louco, você é um louco, porque ainda hoje pedirão a tua alma, ainda hoje pedirão a tua alma e o que você terá a apresentar em troca da tua alma. Louco, né? O homem sem Deus é louco. É loucura o homem viver sem Deus, porque independentemente da vida que nós temos nesse mundo, o que Deus deseja para nós é que nós tenhamos comunhão plena com Ele, para nós termos uma vida plena, né, quando Jesus Cristo voltar. Esse é o nosso objetivo, esse é o teu objetivo, ter uma vida transformada, para você ter direito à comunhão com Deus, para você ter direito à vida eterna que acontecerá. Virá um dia chegará, e nós, pela sabedoria de Deus, você, pela sabedoria de Deus, não sabe quando este dia chegará, que é o dia da sua morte ou o dia da volta de Cristo. Sabemos que nós temos que cultivar tudo isso. Sabemos que nós temos que buscar tudo isso. O que você daria em troca por ter paz neste mundo? O que o homem pode trocar para ter paz neste mundo? Muitas pessoas dariam tudo, porque não tem paz. E aquele que vive em Cristo, lutando, vencendo as suas dificuldades, tem paz. Porque o próprio Deus prometeu isso. Quando ele disse a Jeremias, né? Eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O desejo de Deus é fazer isso. O desejo de Deus é que você tenha uma vida de paz na presença dele, e ele cuida disso. Quantas vezes na Bíblia, um livro de Provérbios, um livro de Salmos, a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja do ímpio que prospera. Deus, ele orienta desta forma: não devemos ter inveja do ímpio que prospera, porque ele fala, né, como a palha seca, rapidamente ele se queimará. Nós temos que olhar para Deus, entender a verdade de Deus e construir esta verdade nas nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida de paz neste mundo, independentemente do tamanho da nossa luta, para que nós possamos alcançar o objetivo de Deus, que é a vida eterna. Se você olhar essa palavra aqui, você vai entender, né? Obviamente, Jesus, quando falou com Nicodemos, Jesus estava ali falando a respeito, né, dessa transformação que aconteceu ali já no princípio, né? E que se você olhar no livro de Apocalipse, se você olhar as palavras de Jesus no dia derradeiro, você vai entender quando Jesus fala assim, né? Eis agora que eu faço nova todas as coisas, eis agora que eu faço nova todas as coisas. Jesus fará uma grande transformação novamente, porque é necessário. Jesus fará uma nova transformação, porque esse é o grande objetivo de Deus. Porque quando da criação do homem, Deus idealizou o homem ao lado dele, e por causa do pecado, do erro, ele foi afastado desse grande objetivo, mas um dia Jesus fará nova todas as coisas novamente, para que o homem possa estar na presença de Deus de forma definitiva, onde, segundo a palavra de Deus, a corrupção e o pecado não terão mais como atingir o homem. Nós temos que entender que a questão transformadora de Deus é um processo nas nossas vidas, que todos nós temos que passar por isso. E qual foi a solução que Deus deu para aquilo que era trevas, para aquilo que era escuridão? Qual foi a solução que Deus fez? Ordenou: haja luz, e houve luz. Como Deus ordenou nas nossas vidas, né? Quando Jesus apareceu, ele ordenou: haja luz, e houve luz na sua vida. E houve luz na minha vida, né? Essa mesma luz que destruiu as trevas, que estava ali sobre o abismo, é essa luz que é revelada a nós, é essa luz que é ministrada a nós, para que tudo aquilo que era trevas na nossa vida se consuma, porque a luz extermina as trevas. A luz destrói completamente as trevas. E essa luz, assim como existe a luz do mundo hoje, o sol, né? O sol que, segundo Deus, né, jamais deixará de iluminar até o dia derradeiro das nossas vidas, né? Deus uma vez falou que se as palavras dele, né, se o sol deixasse de iluminar a terra, as palavras dele não se cumpririam. Então nós já entendemos que o sol nunca deixará de brilhar sobre a face da terra, né? Porque Deus falou, né, se fosse possível o sol não brilhar, o sol não nascer, as minhas palavras não se cumprirão. Como não é possível isso, as palavras de Deus sempre se cumprem, o sol sempre brilhará. Então você sabe que amanhã você vai acordar e o sol vai estar lá, né? Você sabe disso. Pode ter certeza disso. Nenhum cometa, nenhuma profecia, qualquer que seja científica, conseguirá desfazer estas leis estabelecidas por Deus no universo, porque Deus disse que isso aconteceria. Nenhum cometa vai atingir a Terra para destruir a Terra, porque Deus criou os céus e a Terra. E Ele prometeu que isso não aconteceria. Temos que acreditar naquilo que Jesus falou, porque tantas palavras maravilhosas deixadas por Deus, quantos ensinos maravilhosos e quantas coisas Deus fez em nosso favor, Deus nos proporcionou, né, para que nós pudéssemos ter uma vida na presença dEle. Mas existe a necessidade da mudança, da regeneração, existe a necessidade da transformação, existe a necessidade para nós, a necessidade de nós nascermos para Deus. Conforme disse Jesus a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu nada, né? E Nicodemos não entendeu nada, e ele ficou falando, mas como é possível o homem sendo velho voltar para a barriga da mãe? Como é possível o homem sendo velho já nascer de novo? E Jesus olhou para ele, Nicodemos, você é um homem tão inteligente, eu falo coisas que você deveria compreender, né? Como é que você não compreende as coisas que são desse mundo? Como é que você vai compreender as coisas que são do Espírito? Você não compreende as coisas que são desse mundo? Como é que você vai compreender as coisas que são do Espírito? E ele disse depois, né? Aquele texto que eu gosto tanto e que nós ministramos aqui em toda a Santa Ceia, quando ele afirmou para Nicodemos, né? Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava dizendo, olha, eu estou te falando coisas que você não está compreendendo, você não vai compreender. E ele estava dizendo que ele seria crucificado, seria levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Moisés no deserto, não sei se você lembra, né? O povo desobediente, né? desobedecia a Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras para o arraial do meio do povo de Israel, e as serpentes picavam, e as pessoas morriam quase que instantaneamente, tanto é que a Bíblia chama de serpentes abrasadoras, né? Serpentes ali que picavam e as pessoas morriam quase que instantaneamente. E aí Moisés e o povo clamaram a Deus, clamaram ao Senhor para que ele tivesse misericórdia. E aí Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste e levantar a serpente de bronze, né, num lugar do arraial bem alto. E a Bíblia diz que todas as vezes que uma pessoa fosse picada por essas serpentes abrasadoras, se olhassem para a haste com a serpente de bronze, eles seriam curados. E Jesus estava ali dizendo que Ele é a cura. Jesus estava dizendo ali que Ele é a solução. Jesus estava dizendo ali, né, que assim como a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça,
pereça, mas tenha a vida eterna. Algo profético que Deus deu a Moisés ali milhares de anos antes de Jesus nascer, mas já profetizava Jesus de Nazaré, e essa profecia está sobre nós, porque Deus não exterminou a serpente, assim como Deus não tira o diabo, né, de nosso redor. Simplesmente Deus dá a solução, que é Jesus. Se nós olhamos para Jesus, nós vencemos. Se nós olhamos para a cruz, no sentido de entregarmos, de aceitarmos o sacrifício, nós somos curados da ferida mortal, da morte determinada para aqueles que não olham para a cruz, que rejeitam a cruz e que não entregam a sua vida ao Senhor. Deus não precisa tirar o nosso inimigo. Deus precisa que nós tenhamos a presença de Deus nas nossas vidas para Ele nos livrar. Para Ele nos livrar. É a mesma coisa do pecado. Deus não está destruindo todos os traficantes da terra, traficantes de drogas da terra, para que nós sejamos livres deles. Deus quer que nós resistamos, Deus quer que nós não aceitemos, Deus quer que nós estejamos distantes, né, de qualquer força do pecado. Deus não vai tirar o pecado do mundo para você ser livre do pecado. Essa será uma decisão sua. Uma decisão sua. De seguir a Deus, de obedecer a Deus, de servir ao Senhor. Porque Satanás virá sobre você com pratos cheios de coisas deliciosas para você comer. Compete a você resistir por causa do seu amor a Deus. Porque você é fiel ao Senhor, porque você deseja honrar o teu Deus, que te ensinou e que cuida de você. Deus cuida de você. Deus te livra do mal. Mas Deus, Ele não te livra do pecado, no sentido de você, é a tua decisão. Né? Você já pensou que moleza seria para nós, né? Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí tem um pecado ali na esquina. Tem um pecado ali na esquina. A gente pega o carro, né? E tem que passar na esquina. O pecado está lá. E Deus fala: não, não, não. E não deixa seu carro ir para a esquina. Já pensou? Que moleza seria? Não. Deus quer que você passe, você viva e resista, você não se entregue àquilo que está ao seu redor. Conforme diz a palavra de Deus, o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. O diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. E a palavra de Deus diz que, né, que nós devemos resistir ao diabo, porque ele... Oi? Não entendi? Porque ele fugirá de nós. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós. Esta é a chave, a resistência, a sujeição a Deus. Senhor Deus, tem uma palavra no livro de 1 João que eu gosto muito, quando ele fala assim, que aqueles que são dele, o diabo não toca. O diabo não toca. Ele não tem autoridade. É? Você lembra do rei Balaão? Lembra?
o rei Balaão, aliás, Balaão não, o rei Balaque, Balaão, o profeta pagão, que tentou amaldiçoar o povo de Deus e Deus não deixou, e Deus disse a Balaão, para ele dizer a Balaque, que contra o povo de Deus não vale encantamentos. Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Esta é a promessa de Deus para você, para mim. Basta nós vivermos aquilo que Ele deixou escrito na palavra. Basta nós vivermos aquilo que Ele tanto nos ensinou. Vamos olhar para a palavra e vamos seguir esta palavra para vivermos bem. Para termos uma vida de paz, cheias de lutas, irmãos. Resistindo às coisas que aparecem à nossa frente, mas vencendo a cada dia. Avançando a cada dia e, o que é mais importante, tendo paz. A paz de Deus. A paz do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. Vamos transformar a cada dia os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Vamos honrar Deus pela nossa fé a Ele, pela fé na palavra, pela fé, né, naquilo que Ele deixou escrito, por aquilo que nós vemos, né? Eu sou o testemunho vivo do poder desta palavra, e eu sei que você também é um testemunho vivo desta palavra, daquilo que Deus deixou escrito, daquilo que acontece, né? Daquilo que acontece, você pode dizer, eu vivo isso. Deus fez exatamente desta forma na minha vida. Deus está fazendo exatamente assim na minha vida. Afinal, Deus tem te preparado para algo muito maior que Ele vai te dar quando nós nos encontrarmos definitivamente com Ele. Como os nossos valores mudam, né? No dia 2, durante a oração, pela madrugada, como eu estava feliz, como eu estava ali radiante na presença do Senhor. Meus problemas, minhas preocupações, minhas ansiedades, todas ficaram de lado, todas ficaram ali encostadas em algum lugar, para eu viver ali algo que para mim foi inexplicável. E eu senti assim algo muito, muito maior durante esta oração pela madrugada do que as outras. Eu senti as pessoas que estavam ali para participar, mais conscientes, mais felizes também em poderem estar ali para oferecer algo ao Senhor. Eu senti que as pessoas estavam ali, conscientes ali daquilo que ia acontecer nas suas vidas durante aquela madrugada, né? Eu senti assim o olhar e o coração de Deus completamente voltados para as nossas vidas naqueles minutos que nós, né, separamos para tiramos do nosso sono, do nosso conforto, do conforto da nossa cama, para oferecer a Deus, para oferecer ao Senhor. E eu estava ali radiante porque eu sabia que o Senhor estava radiante. Eu sabia que o Senhor estava ali, né, trabalhando de forma diferente desta vez. E eu não sei explicar os motivos pelos quais, mas talvez porque realmente houvesse um entendimento diferente daqueles que estavam fazendo. Talvez. E muito mais que eu não compreenda. Que eu não compreendo, não consigo discernir, mas Deus consegue, né? Para que a glória dEle seja manifesta nas nossas vidas, né? Nós cantamos aqui a respeito da glória de Deus. E eu gostaria que você tivesse também a noção plena e o discernimento pleno de que a glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Deus é Jesus. Moisés, quando falava com Deus, a Bíblia diz que uma fumaça descia na entrada do tabernáculo, né, para Deus falar com Moisés, e aquela fumaça, aquela nuvem, era a glória de Deus manifesta ali naquele instante. E quantas vezes, na minha ignorância espiritual, no começo do meu ministério, eu pedia que a fumaça de Deus, a fumaça da glória de Deus invadisse a igreja, para que a glória de Deus se manifestasse na igreja. E depois Deus foi me revelando que a glória dele estava na igreja, que era Jesus de Nazaré. A glória do Senhor entrava na igreja em todos os cultos, né? Era Jesus de Nazaré. A glória do Senhor presente na nossa vida é o Senhor Jesus de Nazaré. Não existe glória maior, não existe sinal maior de Deus nas nossas vidas, não existe uma glória, né, representativa maior do poder de Deus e da presença de Deus nas nossas vidas ou na igreja do que a presença de Jesus. Não existe. E nós temos que aprender isso, né? Temos que aprender, né, a não trocar algo muito pequeno por algo muito grande. Eu trocava, né? Senhor, manda a tua glória, que a tua fumaça enche este lugar, né? Algo muito pequeno em relação àquilo que já estava acontecendo, que era a presença de Jesus. E as pessoas muitas vezes estão trocando coisas muito pequenas pela presença de Jesus. Quantas pessoas ficaram dormindo sábado, né? Quantas pessoas preferiram o travesseiro? Quantas pessoas rejeitaram, né, esse momento? Rejeitaram a oportunidade de viverem algo novo, algo grande, de viverem algo poderoso, de viverem algo incomparável, de viverem algo, né, que com certeza daria, né, mais descanso do que mais 2 horas de sono, né? Quantas pessoas trocaram a banalidade pela grandeza, trocaram coisas minúsculas por momentos que deveriam ser ali marcantes demais nas suas vidas? Quantas pessoas ignoraram ali tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, os versículos bíblicos que foram falados, os versículos bíblicos que foram colocados nas imagens divulgando o evento? Quantas pessoas olharam para aquilo e não deram bola naquilo que estava ali representando o poder de Deus? Quantas pessoas estão assim nas suas vidas, ignorando as coisas santas para viverem as coisas que desaparecem, né, no meio dos seus dedos? O sono desapareceu, o sono passou. E a pessoa ficou sem o sono e ficou sem a grandeza de Deus. Aquele momento singular nas nossas vidas, né? Quantas escolhas são assim, né, irmãos? Quantas escolhas as pessoas estão fazendo assim, né? Estou muito cansado. Né? E olha, irmãos, não é fácil, não. Eu fui dormir mais de meia-noite, né? Quase meia-noite. 3 horas da manhã eu estava lá já. O zoião lá regalado, né? Não vendo a hora de chegar às 4 da manhã para poder ali passar aqueles momentos maravilhosos na presença do Senhor. Você tem que, irmão, olhar para você mesmo assim. E nesses momentos, sabe, que a gente tem que fazer o juízo, né, o julgamento do que nós vamos fazer.
e olhar para Deus, sabe? Falar, não, Deus é muito, muito maior do que isso, Deus é muito maior do que aquilo, Deus é muito maior do que aquilo outro, para que você esteja crescendo espiritualmente, para que você esteja crescendo no Espírito, e não dando ênfase na carne, a carne, né? Lembra que Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o homem tem que nascer da água e do Espírito. O homem tem que nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus falou. Lute contra você mesmo para vencer. Ter comunhão com Deus, para ser chamado de povo de Deus, para quando Jesus, mais uma vez, fizer nova todas as coisas, você possa estar no meio dessa transformação, que será definitiva, desta vez. Quando Deus ordenou a luz, foi a primeira transformação que Deus fez naquilo que era trevas, tudo foi mais fácil, né? Tudo foi mais fácil. Mas a primeira coisa que Deus fez foi ordenar a luz. Primeira coisa que Deus fez foi ordenar a luz, porque o que Ele criou era trevas. Era trevas. Então Ele ordenou a luz. E Ele já fez isso na sua vida. Ele ordenou a luz. Agora é tudo mais fácil. Agora o resto se transforma. Agora o resto vai acontecendo conforme Deus deseja. Deixe-se transformar. Simbolicamente, como Deus falou ali, somos vasos nas mãos do oleiro. Deixe Deus transformar o vaso, fazer o vaso, moldar o vaso, deixar ele bonito, útil, para que a sua vida seja uma vida diferente neste mundo e que a luz de Cristo te persiga, porque Ele vai iluminar o seu caminho sempre para a glória do Senhor. Você crê?
Amém.
Nós cremos. Nós cremos nessa palavra. Fique de pé, eu vou orar por você agora.